Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Up to Date, que é o nosso encontro semanal para tratar dos principais tópicos, das principais notícias a respeito do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz e, mais uma vez, temos o nosso querido Lucas Xavier, profissional de TI, que participa aqui comigo da bancada do Up to Date para abrilhantar o nosso programa. Lucas, muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão vendo a gente, ouvindo também. Hoje o programa está repleto de informações importantes aqui para o nosso mercado e para o mercado internacional também. Então, você não adiante o vídeo se de repente você está vendo, e muito menos o podcast aí, se você está ouvindo por alguma plataforma específica. Hoje o nosso dia está repleto de ótimas notícias, de muitas atualizações. Então, esperem e ouçam cada detalhe, cada momento aqui específico de ótimas e saudáveis notícias aqui para a gente.
Verdade, ô Lucas. Você sabe que eu já comentei isso com você, eu fico muito orgulhoso assim, do material que a gente está fazendo aqui, dessa compilação, porque eu vejo, eu não conheço outro programa, outro conteúdo, seja Spotify, podcast ou YouTube, enfim, que compile de fato as informações mais relevantes para quem está, para quem quer ficar atualizado do que está acontecendo de mais atual no mundo dos negócios, ponto. Assim, acho que a gente faz uma compilação muito boa de coisas internacionais e nacionais também para a galera de fato ficar antenada. Então eu acho que quem acompanha aqui o canal e o nosso programa tá vendo aí que muitas das coisas que a gente antecipou, né, Lucas, lá atrás, e agora que tá reverberando aqui no Brasil agora, mas você sabe que no momento em que a gente vive, na economia do conhecimento, você ter a informação relevante primeiro faz toda a diferença. Eu acho que essa é a proposta aqui do Up to Date. Além dos outros conteúdos que a gente produz no canal, o Up to Date é o momento da gente pegar o que tem de mais inovador, do que está na ponta da ponta da ponta, né, Lucas? Para falar aqui, e é o que a gente tem procurado fazer. E eu acho, Lucas, que a gente tem acertado na maioria das vezes. Então, eu fico orgulhoso do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Esse programa de hoje, em especial, tem algumas coisas aí que são dignas de nota, que a gente vai comentar aqui rapidamente, mas eu acho que esse programa tá assim, a gente fala muito de inovação aqui, e a gente hoje vai ver altos e baixos da inovação, né? Inovação no extremo e inovação no extremo positivo, vamos dizer assim, e inovação no extremo talvez negativo, porque a gente vai ver coisas que, nossa, assim, nossa, que inovador, e a gente vai ver algumas coisas também que, putz, espera aí, acho que aqui a coisa passou do ponto. E até a inovação, eu acho que isso é até um tema para eu desenvolver depois num programa específico, mas até que ponto a inovação, mesmo quando ela é positiva, mas se ela é levada ao extremo e a companhia foca apenas na inovação, o quanto isso pode gerar de dificuldade? Porque uma hora também o mercado precisa andar e a companhia tem que fazer o feijão com arroz bem feito, né, Lucas? Não, agora que eu já peguei essa inovação, vamos agora para outra, e esquece daquilo ali, e esquece daquilo que precisa ser desenvolvido também. Então não é só mirar na inovação, mirar nas coisas extravagantes, ou as coisas que estão muito adiante, né, que é importante você ter essa visão na companhia, mas tem que ter também o lado de, peraí, vamos manter a estrutura e vamos fazer as coisas funcionarem. E acho que é um pouquinho do que a gente vai falar aí hoje. Não por acaso, Lucas, tem gente que está demitindo, tem gente que está anunciando criação de vagas. A gente vai ter de tudo um pouco aqui no programa de hoje, né, Lucas? Para a gente começar, acho que é digno de nota, e aí, mais uma vez, falando da importância do nosso programa para quem nos acompanha, é que a gente falou semana passada, ou na semana retrasada, a gente falou sobre a questão da Apple e questão de fabricação, né, das fábricas da Apple, em sua grande maioria localizadas em território chinês. A gente falou sobre isso, inclusive eu recomendei aquele podcast, o Face Off, que faz essa leitura, né, histórica, mas muito atual também, da relação entre Estados Unidos e China, e tem um episódio todinho dedicado à Apple, que eu citei aqui, episódio número 2. E aí, olha a notícia que saiu no Nikkei essa semana, o Lucas. Apple vai olhar para a fabricação na Indonésia. Apple já está buscando, o Lucas, essa aproximação com a Indonésia, muito, no meu entender, como já um passo adiante, falar assim, bom, como as coisas com a China já não caminham tão bem e podem azedar, né? Acho que, né, o cenário internacional hoje mostra com muita clareza assim, que a coisa talvez fique só nisso, mas que pode ter uma escala ainda um pouco maior. Eu não digo guerra, nada disso, que eu acho que é um pouco de exagero também, mas em termos de relações comerciais, acho que a coisa tem muito ainda a azedar, né? Pode avançar nesse azedume. E então a Apple olhar para a Indonésia, né, como uma possibilidade também de uma nova parceria estratégica, eu acho que é parte dessa movimentação da Apple, pensa assim, bom, se a coisa de fato azedar com a China, eu tenho um outro caminho. E aí tem matéria, aí tem o link, como de costume, minha gente, todos os links ficam disponíveis na descrição do episódio, para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas é o que a gente estava falando, né, Lucas, quem escuta aqui, acompanha o Up to Date, já está prevendo esse movimento há algum tempo, porque nós falamos sobre isso já mais de uma vez, inclusive. Outra coisa também que é digna de nota, que na verdade já estava no nosso radar desde a semana passada, é que a Amazon está criando uma loja focada em moda de baixo custo, por enquanto na Índia, é chamada Bazaar. A Amazon introduziu discretamente, segundo reportagem aqui do TechCrunch, uma loja especial chamada Bazaar na Índia, com produtos de moda e estilo de vida acessíveis e modernos, quer dizer, baixo custo, né, à medida que intensifica os esforços contra alguns concorrentes locais, que é o Flipkart, de propriedade do Walmart, e o Ajio, ou não sei se a pronúncia é essa, Ajio, da Reliance, que fizeram incursões mais profundas no mercado indiano de fast fashion. Essa é uma notícia até que já estava para a gente falar na semana passada, a gente acabou não falando, e mostra que o avanço de Shein, Temu, entre outras, como essas que são mais regionalizadas, que eu nem conhecia, mas tem uma atuação forte lá na Índia, e a Índia é um mercado também gigantesco, mostra que a Amazon pode, de repente, criar um canal específico para trabalhar com essas categorias, o Lucas, que eles estão de olho. Eu ia fazer até uma piadinha da Amazon com a Índia, porque a gente falou umas semanas atrás da Amazon e a polêmica lá com o seu sistema de inteligência artificial e automação no varejo, movido a indianos. Mas nem tudo que a Amazon faz na Índia, minha gente, é para automatizar, é o fake automation, né, das suas lojas de varejo. A Amazon também está investindo, e olha aí, o Bazaar, que hoje está na Índia, mas que provavelmente, se a coisa funcionar bem, é aquilo que você já sabe, né, Luca? Eles começam pequenininho ali, faz um teste regional, se a coisa alavancar, aí eles vão para outros mercados também. Senhor Lucas Xavier, agora que já demos as nossas notas, vamos para o nosso banner de notícias, ô Lucas, para a gente começar como tem que ser. Tá aí, ó, nosso banner de notícias. E aí, acho que a primeira coisa que a gente pode comentar, ô Lucas, é uma atualização, na verdade, do que a gente trouxe na semana passada. Nós falamos sobre TikTok ter vazado, entre aspas, né? Você até brincou com isso, esses vazamentos aí, o vazamento super planejado, né, da empresa. Mas essa semana já foi disponibilizado, se eu não me engano, Canadá e... deixa eu ver aqui qual é o outro país. Canadá e Austrália, ô Lucas. TikTok Notes é liberado no Canadá e Austrália. Então o TikTok está lançando seu concorrente do Instagram, o TikTok Notes. em mercados selecionados. O aplicativo está disponível na Google Play Store e na Apple App Store no Canadá e na Austrália, de acordo com o informe da empresa, que soltou uma nota no X, que está no estágio, entre aspas, inicial de lançamento do aplicativo, que vai ser um espaço dedicado para conteúdos de foto e texto. E aí, abre aspas aí para o comunicado oficial da empresa, esperamos que a comunidade TikTok use o TikTok Notes para continuar compartilhando seus momentos por meio de postagens e fotos, seja documentando aventuras, expressando criatividade ou simplesmente compartilhando instantâneos do dia. A experiência do TikTok Notes foi projetada para aqueles que desejam compartilhar e interagir por meio de conteúdo fotográfico. Fecha aspas. Ainda não tem muita informação disponível sobre as funcionalidades do aplicativo. A gente sabe que nessas primeiras versões, tudo em fase de beta, então eles vão liberando os recursos aos poucos. Mas, ô Lucas, bate um pouquinho no que a gente falou na semana passada, né? Cadê a inovação? Na verdade, todas essas redes estão cada vez mais gêmeas siamesas, né? Tudo que tem uma, tem outra. Até então, o grande expoente da cópia descarada nesse cenário era o senhor Mark Zuckerberg, né? Que tem todo um histórico de olhar o que as outras concorrentes fazem e incorporar, algumas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso. Por exemplo, o Instagram com Reels foi um sucesso, desbancou e muito o Snapchat, mas outras tentativas que eles fizeram foram absolutamente um fracasso, como tentativa de criar um canal de vídeos no Facebook para competir com o YouTube, e a coisa nunca decolou, né? Ficou muito segmentada ou regionalizada, e outras coisas que eles tentaram fazer. Aliás, falando de rapidinho, né? Falando sobre inovação em redes sociais, o Lucas, parece que uma rede que está fazendo um certo burburinho lá fora é uma rede social focada em áudio, que é o chamado AirChat. Não sei se você vai lembrar, há uns 2 anos atrás, que tinha uma outra rede que foi lançada, que era o Clubhouse. Lembra disso? E aí o Clubhouse teve uma certa... Teve aquele momento de hype. Foi igual eu estava comentando com os alunos essa semana da rede social indiana chamada Kool, que é uma gêmea também do Twitter. E naquela época que o Twitter, todo aquele rebuliço, coisa e tal, teve um momento de hype da rede Kool aqui no Brasil. E também, há 2 anos atrás, teve o Clubhouse, que era exatamente isso, uma rede social focada em mensagens de áudio. E agora tem o novo AirChat, que parece que está causando algum burburinho lá no Vale do Silício, o Lucas. Mas, na verdade, o pessoal está inventando de tudo, né, o Lucas? Agora, eu acho que... Ô, Lucas, aí eu quero ouvir tua opinião. A última coisa que essas redes são hoje é o termo social, né? Porque elas deixaram de ser redes sociais já há algum tempo. A gente quase não vê mais as coisas dos nossos amigos, quase não tem mais essa interação, que a coisa da rede social antigamente era, pô, vou ver aqui o que o Lucas está postando, o que outros amigos e parentes estão postando. E hoje se tornaram muito mais plataformas de mídia, né? Você vê muito mais coisa de pessoas que você não conhece e conteúdos projetados para gerar engajamento e para gerar audiência do que propriamente redes sociais. Lucas Xavier, o que falta para a inovação nos guiar para um caminho de fato social novamente e talvez até sair um pouco dessa problemática que as redes sociais estão hoje, que foi um pouco do que a gente falou na semana passada, porque a partir do momento que elas deixam de ser sociais e se tornam mais empresas de mídia, vem a reboque todos esses problemas que a gente tem visto. Ou será que isso é inevitável? E a única maneira de cortar esse mal pela raiz seria impedindo que as pessoas postassem o que quisessem, e aí ela automaticamente também deixa de ser social. Será que é isso, Lucas? É um problema sem fim? É aquela... Como é que é o nome daquela imagem daquele dragão que come o próprio rabo? Só como é que é o nome daquilo? Que tem um nome? Tem um nome curioso, assim, da mitologia, sei lá. Eu vou pesquisar aqui, vou ver. Né? Mas será que é isso? Porque, né, percebe o dilema? Se eu fecho a coisa, não, ninguém mais pode postar nada, agora é só isso. Então, automaticamente, ela deixa de ser social. Mas se eu deixo ela aberta, ela também caminha por um caminho em que vai gradativamente deixando de ser social, porque vira uma plataforma de mídia. Todo mundo querendo ganhar audiência, todo mundo querendo vender alguma coisa, todo mundo querendo gerar engajamento. Então, a última coisa que você vê são as postagens dos seus próprios amigos. Lucas, joguei a batata quente agora pra você, cara. E aí?
É, eu acho que, assim, a rede social, no final das contas, é mais uma rede social. No final das contas, só vai comprovar o comportamento que as pessoas têm hoje em dia. Então, nada muda no mercado que se as pessoas aqui não mudarem, se comportamentos não mudarem. E assim, hoje, os padrões de comportamento são muito baseados em rede social. Para quebrar isso, teria que ter uma reeducação, teria que ter novos movimentos para o público que usa ali especificamente rede social. Mas principalmente, eu imagino que hoje a gente fala muito de inovação, de novos mercados e tudo mais, mas eu acredito que inovação, realmente uma inovação, está difícil de encontrar no mercado. Então, até no próprio Innovate ali, a gente às vezes vê uma coisa que realmente é inovação, outra coisa são combinações de funcionalidades que ajustadas e conectadas geram realmente uma inovação. Mas verdade, uma inovação é aquilo que você realmente fala, olha, nossa, isso é muito diferente. E isso daqui conectou alguns mercados diferentes, algumas ações ou funções diferentes, e assim, tá entregando muito valor, não necessariamente para a gente, mas para um outro público, para a persona ali que a solução se propõe a resolver o problema. O mercado de rede social é um mercado muito bom, tecnologicamente falando. É muito facilmente rastreável um tipo de usuário, entender personas que tem dentro do usuário, e ainda mais falando do mercado de hoje, que informa que dado ali é dinheiro, e dado ali é o ouro ali para quando a gente fala de digital. Então a gente está falando de um ouro está disponível e eu vou criar um ambiente para esse ouro ainda ficar ainda mais disponível para mim. E aí depois, óbvio, aí depois para a gente transformar esse ouro, esse dado ali em informação, aí tem as nossas tecnologias, big data e análise de dados e padrões e tudo mais. Mas assim, o mercado hoje já proporciona, de repente, ali essa mentalidade, essa direção ali de estratégia também. Porque, por exemplo, eu posso pegar na minha rede social e conseguir rastrear tudo e pensar em produtos melhores, de repente, para eu vender informações para outras empresas, ou eu pensar em informações e comprar uma startup que está iniciando e ela vai iniciar naquela operação. Então, assim, são muitas possibilidades em relação a isso. E, de novo, é um dado bom, dado teoricamente, que a gente não está terceirizando, que a gente está fazendo em casa. E assim, no final das contas, esse é um mercado muito bom mesmo. Mas, por outro lado, não tem nada de inovação, né? É só uma base de usuários ali que a gente vai ter, que vão estar usando ali as nossas funcionalidades. E assim, e aí, qual vai ser a inovação? Qual o grande diferencial ali no mercado? É só é só o fornecedor do software que vai se diferenciar? Então, fica nesse. Realmente é um dilema, porque no final das contas, se a gente tirar rede social, que não dá, né? Porque, de novo, padrões de comportamento, mas se a gente tirar, o que vai entrar nesse caso? Aí a gente vai criar um novo padrão e depois a gente vai trazer aqui. E aí a gente vai ter novos padrões ali de informação, um novo tempo aí, uma nova janela ali de aderência àquela solução. Mas, de novo, combinando soluções nesse sentido, combinando soluções de rede social e soluções que hoje já existem no mercado, de repente a gente poderia pensar em chegar próximo de uma inovação. Porque é uma coisa que eu sempre falo, em inovação a gente sempre combina. Então, no final das contas, grandes movimentos surgiram aqui, grandes soluções que a gente usa hoje é por combinação. Uma inteligência generativa, por exemplo, ela faz combinações de informações, ela entrega para a gente, isso de alguma forma entrega muito valor. A própria questão da, da, do serviço de das LLMs ali, são combinações de ações, de produtos, de serviços, isso tudo combinado entregou ali um serviço de inteligência. Mas assim, é só isso? Realmente é só isso? É aqui que a gente vai parar? Porque assim, de novo, às vezes a gente precisa sair, as empresas precisam sair de uma zona de conforto que o próprio mercado proporciona. Então, assim, uma receita previsível com alguns tipos de produtos ou de serviços que a gente faz é interessante, mas assim, quem vai mover ali o ponto de vista do mercado? Quem vai estar inovando realmente? Às vezes pode ser muito barato, às vezes pode ser muito mais caro, mas assim, quem vai se arriscar no final das contas nesse sentido? Então é uma coisa que realmente a gente precisa pensar. Às vezes a criação da rede social é só mais um degrau para realmente uma inovação, que em alguns contextos acontecem, mas em outros, assim, a rede social é o próprio fim. Então, quando o fim está ali, fica difícil da gente falar em inovação e mudança mesmo, em sair ali da zona de conforto.
Eu concordo muito com o que você trouxe, ô Lucas, e acho até que a gente pode fazer, de repente, um episódio, qualquer hora, fazer um episódio especial só falando sobre inovação. E aí pegar cases. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, assim, bom, talvez, acho que o principal problema desse modelo hoje, e o problema dele estar agarrado em si mesmo, é o modelo de como essas plataformas se remuneram, né? E aí eu crio essa corrida do ouro, onde os próprios usuários querem também monetizar em cima daquele conteúdo, e aí a coisa descamba para o que a gente tem visto. Então acho que a inovação talvez nesse caso seja no modelo de negócios, né? Não necessariamente na plataforma em si, mas uma inovação do modelo de negócios. E enquanto você falava, eu estava lembrando aqui, saíram os primeiros reviews sobre o AI Pin, que é aquele dispositivo, um assistente inteligente, e foi anunciado no ano passado, e agora começaram a ser entregues as primeiras unidades, e aí o negócio não está funcionando, né? Isso já era meio que previsto também. Tem um episódio, inclusive, aqui do canal, onde eu falo sobre o dilema dos wearables. Mas é a galera tentando inovar, né? Tentando experimentar minimamente coisas novas. Então, acho que realmente o mercado, é óbvio, fica viciado em si mesmo. É aquilo, é a receita previsível, como você falou. E o cara tem que manter a máquina funcionando. E aí ampliar a máquina. E você ir para inovação pressupõe risco, né? Pressupõe você tá disposto a apostar em algumas coisas que vão falhar, que não vão ter o resultado da mesma forma que aquele outro modelo que já está estabelecido. Mas eu acho que isso faz parte do jogo, e as empresas que conseguem ter essa visão, vamos brincar assim, né, a visão além do alcance, elas é que acabam gerando alguma coisa de fato relevante e que, de repente, cria aquela ruptura, né? Quando você falou da inovação, vamos dizer assim, a inovação mais do cotidiano, e aquela que de fato gera mudança, é a inovação de ruptura, né? Você cria um novo paradigma, um novo modelo, um novo tipo de produto, um novo mercado, às vezes, e é o que realmente está faltando, Lucas, nesse setor e, na verdade, em muitos outros, né? Acho que é o movimento natural. O mercado já está muito, muito rico, muito bem estabelecido. Inovação vai para a última da lista de prioridades, vira a última da fila. E aí é difícil você esperar que esses camaradas que já estão dominando, que eles venham com a inovação. A inovação tem que vir quase sempre, o que acontece, de empresas que estão fora do radar, empresas menores que estão, de repente, apostando aí, testando novos formatos. Vamos ver, Lucas, vamos ver o que vem por aí. Não acredito que a rede social via áudio seja o caminho, pelo amor de Deus. Esse negócio já é perturbador via texto e imagem. Imagina se você começar a receber comentários em áudio. Aí a galera vai. Aí vão proliferar as clínicas de reabilitação. O Lucas, que a gente falou da clínica de reabilitação para viciados em TikTok, vai ter a clínica de reabilitação para traumatizados com redes sociais. Eu não acho que seja uma boa ideia, não, mas vamos ver.
Não, e só um parênteses, que hoje, eu até, quando eu li essa notícia, eu pensei numa questão um pouco mais grave, porque é a questão das inteligências artificiais estarem imitando as vozes. Então,
Verdade, verdade.
isso pode ser um ponto totalmente estratégico ali, eu não sei se é isso, tá? E eu acredito que eles não vão fazer isso, mas poderia ser um ponto totalmente estratégico ali para a empresa, porque, bom, ela dizendo lá no contrato das políticas, lá, olha, você está mandando seu áudio, vai ter uma inteligência artificial que vai exatamente pegar o seu tom de voz ali, coisas do tipo. E assim, imagina uma rede social que requer a recorrência de conteúdo, quantas vezes você vai repostar algum conteúdo via áudio, e então a inteligência artificial vai entender ali os seus padrões de fala, o seu tom de voz, se você para, se você não para, se você gagueja ou não gagueja. Então, isso é muito facilmente reproduzido por inteligências. Ainda mais, assim, isso pode ser usado por um ponto muito positivo, mas também por um ponto totalmente negativo, do
Com
tipo,
certeza.
alguém programar uma inteligência artificial com a voz, por exemplo, da minha mãe ou da minha noiva, alguma coisa do tipo, e pedir para eu fazer uma transferência de algum valor, de algum pix, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é interessante, mas é assim, depende de novo qual é a estratégia, qual é o objetivo. Mas quando a gente fala de fornecer dados via voz, agora com soluções altamente copiadoras de vozes no
Que já
mercado,
existem, né? Que já existem.
exatamente, já existem e já é muito utilizado. Inclusive, eu utilizo também. Então, atenção para quando a gente for dar um ok ali numa. Mesmo que seja a nível de validação, quando a gente for dar um ok numa rede social nesse sentido, ali nos contratos ali, e ainda mais hoje no mundo de que quase tudo tem sido copiável.
E inclusive já tem relatos. Tem reportagem já sobre isso, de golpes, né? Os sequestros fake, esses golpes que a galera dá pelo telefone, e que já usando tecnologia de IA generativa para criar, recriar vozes, para criar imagens, enfim. É um problema que já está aí, que só vai ganhar mais escala, ô Lucas, daqui para frente, na medida que essas ferramentas se tornam mais e mais populares. Meu amigo Lucas, já que estamos falando de inteligência generativa e estamos falando da ausência de visão e ausência de inovação, soltar uma polêmica que não tem nada a ver com empresas, mas que tem a ver com o assunto do momento, que é isso aqui, ó. Olha só. Governo de São Paulo quer usar ChatGPT para produzir conteúdo educacional. Vamos aqui para a notícia. O governo do estado de São Paulo deverá substituir os professores responsáveis por produzir conteúdos, materiais didáticos digitais aos alunos que estão no período final do ensino médio pelo ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial. A informação foi dada em primeira mão pela Folha, depois confirmada pela Band News e por outros veículos sobre essa potencial troca de professores conteudistas. Em resposta, a assessoria do governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, confirmou a intenção de realizar a troca, mas afirmou se tratar de um projeto piloto, Lucas, para implementar a inteligência artificial como uma das etapas do processo de atualização, de aprimoramento das aulas dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Ainda segundo a nota, a mudança ocorrerá apenas no fluxo editorial, entre aspas, ou seja, na criação de conteúdo que passará a ser feito por uma plataforma digital, mas que isso ainda vai passar por uma avaliação e edição dos professores conteudistas, em duas etapas diferentes. Eu realmente não sei, ô Lucas, qual foi a aula de gestão de crises e de relações públicas que essa galera faltou. Porque tudo que a gente tem acompanhado de discussão a respeito de inteligência artificial desde o ano passado, vamos colocar aí nos últimos 2 anos, né, que eu acho que já já dá para contabilizar aí 2 anos de debate sobre inteligência artificial. E principalmente quando você fala de substituição de alguns profissionais e substituição de professores, é sempre um ponto polêmico. E aí, o que eu quero colocar para você, ô Lucas, e para quem está nos acompanhando aí, assim, esse era um movimento óbvio. É claro que vai acontecer que as empresas, as organizações vão usar desses recursos, como já utilizam, para agilizar a produção de conteúdo. E está claro também que é mais do que óbvio que isso vai precisar da validação de professores. E que, na verdade, os próprios professores, quando vão produzir algum conteúdo, é muito óbvio também que eles próprios já usam essas ferramentas. Então, assim, está claro que essas ferramentas vão ser usadas, ponto, daqui por diante. A grande questão é como isso vem a público, como isso é colocado, né, o Lucas. E a partir do momento que eu nunca atuei no setor público, tá, Lucas? Mas eu imagino que seja uma loucura total. Você imagina você gerenciar um pequeno município cheio de problemas. Agora você imagina você ter a maior cidade do país cheia de problemas. Muita coisa para resolver, polêmica e problema acontecendo o tempo todo, 24 horas por dia. E aí os caras vão para uma sala de reunião e a melhor ideia que eles podem ter, fala assim, ah, quer saber, o que vocês acham da gente criar mais um problema? Né? O que vocês acham da gente criar um negócio assim que é mega polêmico e vamos trabalhar justo nesse projeto aqui para mostrar que nós somos uns grandes babacas e que a gente não quer saber, que a gente vai criar mais um problema para ter que administrar. Então, eu fico pensando assim, pô, não é possível que de tantas coisas que podem ser feitas, inclusive usando a inteligência artificial, a primeira ideia para criar um projeto piloto é justo o que vai gerar mais polêmica e que digo para você, que não vai gerar tanta economia assim como a galera pensa. Porque quem vai criar esse conteúdo dando os prompts num sistema de inteligência artificial é um professor também. Ou quem que vai dar os prompts para criar esse conteúdo? Você vai me dizer que o governo do estado vai criar um sistema que vai gerar prompts sozinho? Crie uma apostila com... É óbvio que vai... Então, é um negócio que... Me parece a história da Wendy's lá, nos Estados Unidos, que a gente comentou há uns programas atrás. Assim, putz, o cara... Ah, inteligência artificial. Então vamos adotar em tudo. Aí o cara começa a pegar tudo. Assim, não, agora tudo vai ter inteligência artificial. Aí cria uma baita polêmica. Foi a história lá da precificação dinâmica. Inclusive, fiquem de olho aí no feed, que semana que vem tem um episódio falando especificamente sobre precificação dinâmica, sobre conceito, por que gera polêmica, em quais situações é mais aplicável e em quais não é tão aplicável assim. E aí o camarada aqui que é obrigado a fazer, não, vou recuar, né? Não é bem assim, não é bem isso. Porque parece essa ânsia de não preciso usar inteligência artificial em tudo. E aí, a melhor ideia que os camaradas têm, não, vamos criar um projeto piloto aqui para substituir os professores, porque agora o conteúdo vai ser criado por inteligência artificial. Por isso que eu falei, né? Brinquei com você no início do programa que, olha, hoje vai ser inovação lá, inovação cá. Inovação lá, inovação cá. Porque eu acho que deve estar tendo pouco problema no governo do estado de São Paulo. E aí fala assim, não, então, já que não está tendo problema, está muito tranquilo, o que a gente pode gerar aqui que vai ser o mais polêmico, mais crítico, porque aí os professores vêm com tudo. Óbvio, né? Qualquer categoria teria atitude semelhante. Porque a genialidade é assim, não, vamos agora criar um núcleo aqui para substituir os professores por inteligência artificial. Então, eu não sei, ô Lucas, imagino que o camarada para ir para a esfera pública, ele minimamente faça um curso preparatório ali de gestão de crises. E que alguém deve falar para ele, pô, esse tipo de projeto, esse tipo de polêmica, isso... deve ser tratado com muito critério, com muito cuidado. E, às vezes, me assusto assim, com determinadas coisas que saem. Eu falo assim, nossa, será que esse é o momento? Com tanta coisa, eu posso usar inteligência artificial para tanta coisa, para melhorar o trânsito, para melhorar a questão de segurança pública, para melhorar a segurança em relação às mudanças climáticas, que a gente até falou aqui, você trouxe no Innovate algumas semanas atrás, para prever incêndio, para prever enchente, para prever deslizamento. Não, a primeira ideia, óbvio, né? Vamos tirar os professores de jogada, porque agora o ChatGPT, além de tudo, Lucas, essa galera, se escutasse o nosso programa, se acompanhassem aqui o Up to Date, iam saber que essas ferramentas ainda precisam de um polimento muito grande para que você possa confiar nelas para construir conteúdo, principalmente conteúdo que vai ser usado para ensinar alguém. Então, não é uma notícia sobre mercado, mas tem a ver com inteligência artificial, com tecnologia, de certa maneira é inovação. Para quem é do setor educacional, como eu, todo mundo já sabe que esse é um movimento que vai acontecer, que todas as empresas vão usar as ferramentas para otimizar esses processos. Não é novidade. A grande questão é como isso vai ser implementado, em que momento você traz isso como e você bota isso como uma grande inovação. Quer dizer, o setor educacional brasileiro é realmente um exemplo de bom funcionamento. Então, o que a gente pode melhorar aqui? Não, vamos botar o ChatGPT para fazer conteúdo. Não é possível. É realmente... Hoje está inovação lá, inovação cá. Inovação lá, inovação... A gente estava falando ainda há pouco da busca de inovação por ruptura. Essa é uma... Eu nem sei como classificar, né? Porque isso não é... Seria o avesso do avesso do oposto. Enfim, Lucas... Lucas, já vê outra batata quente aí que eu vou jogar agora no teu colo. A gente sabe que a adoção da tecnologia é inevitável, mas... Pô, qual o timing para isso e como isso vai ser, né, Lucas? Acho que faz toda a diferença. E o mínimo de sensibilidade aí, eu acho que já tornaria as coisas bem mais fáceis. Vai lá.
Na época da faculdade, eu aprendi com o professor Pablo que algumas coisas que a gente não tem muito conhecimento, ao invés da gente colocar... pontos e direcionar e publicar diretamente uma coisa específica, a gente publica uma coisa um pouco mais ampla, uma coisa mais superficial. Então, eu imagino que como o mercado ainda está se desenvolvendo nesse sentido, não está 100% consolidado, e assim, a gente tem um contexto muito específico, que é o contexto público, um contexto onde eu tomo uma decisão e muitas coisas, muitas ondas a partir da decisão ou do que eu falo acontecem. Então, assim, uma coisa a se pensar, porque normalmente, naturalmente, para alguns tipos de ações públicas, poxa, eu imagino que já deve ser utilizado ali o ChatGPT. Aí não sei o motivo deles terem tomado. Não sei se era porque, às vezes, o uso do ChatGPT 3.5 é um dado que, teoricamente, é aberto. Então, posso chegar ali e colocar qualquer tipo de dado. E aí, de alguma forma, precisa-se dessa privacidade. E aí eles estão anunciando o quadro para disponibilizar ali para alguns professores, para justamente não estar divulgando e não deixar ali na cognição do ChatGPT ali as informações, que também é um ponto assim normal, que qualquer empresa tomaria esse tipo de decisão, mas assim, anunciar da forma que anunciou, e assim... A gente tem também os veículos de condução dessa informação que eles podem enviesar. Então, eles podem trazer de um jeito, podem trazer de outro, pode trazer uma bomba, pode... Enfim, tem muitas formas de levar essa informação. Então, de novo, algumas informações que já vêm, assim, já traz certa polêmica no mercado, e não só no setor ali de educação, mas em todos os setores, e já tem essa falácia e esse contexto no mercado. Olha, inteligência artificial vai substituir. Pode substituir? Pode. Deve? Não sei. É possível? É possível. Mas, assim, tem muitas outras...
Tem variáveis, muitas outras, né?
Exatamente, que são cruciais para isso acontecer ou não. Então, se vai ser um assistente virtual, poxa, a gente precisa treinar muito para ser um assistente, para ser o melhor assistente. E talvez um dia poder ali suprir algumas ações que já acontecem que não necessariamente precisaria ali de uma pessoa. E aí a gente realocaria essa pessoa, mas isso precisa entrar em consciência ali, entrar em alinhamento principalmente com as instituições e as organizações que representam aquela pessoa e tudo mais. Então, assim, é um fluxo, é um ecossistema enorme. E assim, a gente está falando de emprego. O emprego é o ganha-pão das pessoas. E aí, quando você levanta essa bola no mercado, o que que os profissionais vão pensar? Poxa, será que estão pensando em me desligar ou me trocar de área? Eu vou ter que fazer outra coisa? Isso gera muita instabilidade, isso gera um burburinho público muito grande, isso gera rede social, o pessoal falando, olha isso e aquilo, enfim. E aí a polêmica, uma coisa que poderia ser minimizada, no início se torna uma coisa enorme. E isso é a questão da gestão de crise ali. Então a gente precisa saber como se comunicar. Eu imagino até que em algum momento alguém não queria anunciar dessa forma, mas foi trazido dessa forma e tem sido as ondas têm sido do jeito que a gente recebeu, e aí gera esses desalinhamentos, esses burburinhos, essas possibilidades, essas teorias em cima de como vai fazer, e mesmo sendo um piloto, ainda assim a fala e o posicionamento nesse contexto é tão específico, meio incomoda alguns profissionais em alguns contextos ali, e isso, de novo, vai reverberando e vai ficando cada vez maior.
Ô Lucas, e tem um ponto aí que você trouxe, né, que você foi fazendo uma série de questionamentos, será que isso vai ser assim? Acho que um questionamento que também é super válido é, será que isso de fato é mais barato? Né? Porque aí eu tenho uma etapa no processo e tenho alguém para verificar aquela etapa. Então, o que hoje parece ser, porque é aquela coisa do fetiche pela tecnologia, né? Não, agora tem a tecnologia, vamos todo mundo usar isso aqui. E não necessariamente aquilo vai gerar uma economia, que pode parecer óbvio, vai economizar aqui agora com professores. Mas será que vai mesmo? Porque a menos que eu estivesse tratando assim, isso como um lixo, qualquer coisa que eu botar aí vale, que a gente sabe que acontece, né? A gente sabe que acontece, mas se eu tô querendo fazer um trabalho sério, aquilo ali é uma ferramenta que vai me ajudar nesse trabalho sério, como qualquer outra ferramenta. Agora, se eu vou verdadeiramente economizar com isso, ou se eu vou às vezes trocar o 6 pelo meia dúzia, há de se questionar também, Lucas, eu acho que é um grande ponto de interrogação. Só que as pessoas vão pelo fetiche da tecnologia e é isso que acontece. Então concordo com você, já prevendo tudo isso, todo esse vendaval que obviamente vai ser criado quando um projeto desse tipo vem à tona, os camaradas deveriam, né, tá pensando em outras coisas. Aí eu lendo essas notícias e preparando a pauta aqui para o nosso programa, foi até curioso, ontem eu estava nas lojas americanas comprando um presente para uma criança, a gente vai ter um aniversário agora de um ano para ir, e aí fui lá comprar um presentinho. Aí fui na seção que tem aqueles quebra-cabeças, sabe, Lucas? E agora várias caixas com bem grande, assim, a imagem que você monta, né, que a criança monta ali, imagem gerada por inteligência artificial. E o cara bota aquilo, né, como se fosse um diferencial. Né? E eu brinquei num episódio recente do Talk to Biz, que eu falei assim, qualquer dia até pacote de salsicha vai vir com, olha, contém inteligência artificial. Porque é isso, né? É o fetiche da tecnologia. Será que o cara gerar aquela imagem ali por inteligência artificial dá alguma vantagem de fato, ou permitiu a ele economizar? Ou ele já copiava uma imagem do Google aí da vida, de um banco de imagens desse gratuito? Ou então já pagava uma merreca mesmo para um ilustrador? Sabe? É isso, mas é o uso da tecnologia apenas para dizer que estou usando a tecnologia e não necessariamente aquilo ali faz qualquer sentido. E imaginando essas reuniões, né, porque às vezes as decisões estão tomadas, eu estava lembrando que em uma ocasião eu estive numa empresa e estava numa reunião com as lideranças ali, e eles começaram a falar sobre uma determinada empresa que durante um tempo até teve mais evidência aqui, mas que é um esquema de pirâmide, um esquema de picaretagem total, né? E os camaradas falando daquilo como se fosse uma ideia genial. Olha que grande negócio, olha se desse pra gente aplicar um negócio assim. E eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, onde é que eu vim parar? Tô cercado de idiotas, ô Lucas. Porque não é possível que o camarada veja uma picaretagem e ache que aquilo é um bom negócio. Assim, que, poxa, que se a gente implementasse isso aqui na nossa empresa? Eu fiquei pensando, meu Deus, não, né? Porque isso é uma picaretagem, uma hora vai dar ruim. Né? E aí eu fiquei imaginando, né, como é que é essas reuniões onde pessoas, de repente, sem nenhum preparo técnico, trazem inteligência artificial para a discussão. E se a gente botar inteligência artificial agora no restaurante? Que tal, Lucas, se naquele restaurante lá que tem um chefe, uma cozinha maravilhosa, eu trocar o chefe pelo ChatGPT e o ChatGPT começar a montar as receitas, sabe? É o fetiche da tecnologia, o comichão, de, porra, vamos botar inteligência artificial agora em tudo. E será que vale a pena? Será que economiza de fato? Será que a empresa ganha agilidade? Oh, como você fez, né? Um grande ponto de interrogação aí para todas essas perguntas. E como você falou, a coisa ainda está muito no início, né? Para você já anunciar isso como a... Porque uma empresa experimentar, uma iniciativa privada experimentar, é parte do jogo. Iniciativa privada está aí para isso. Agora, o poder público já olhar para isso como uma, não sei se, uma política institucional, o negócio está começando. Se perguntar para esses caras, a maioria deles são os boçais, óbvio que eles não sabem nada sobre inteligência artificial. E o cara, sei lá, eu acho que é meter os pés pelas mãos. E, de novo, deve estar com pouco problema lá, né? Deve estar com pouco problema, Lucas. Então, o camarada está criando problema para ele mesmo. Duas opções. Está com pouco problema, a vida está fácil. Então, que tal se eu gerar um problema aqui agora? Né? Acordou essa manhã, um dia bonito, céu azul, tudo dando certo. Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos criar um problema aqui que está tudo dando certo demais.
Um outro ponto que a gente esqueceu de falar é a parte dos treinamentos, né? Porque treinar o professor para fazer o prompt certo. Então, também. Isso também. É um fluxo que é difícil escalar também, ainda mais no setor público. É, pessoas que estão ali em contexto, que sempre desenvolvem, são elas ali que criam e que fazem todo o processo ali criativo de tudo e que participam ali. E, pô, dividir isso com o ChatGPT, qual pergunta que eu vou fazer para ele? Será que eu estou perguntando certo? Às vezes não vai ser útil para o professor porque ele não está sabendo perguntar, mas em algum momento ele não foi treinado. Ou às vezes ele não quer. Também tem essa questão, ele não quer. Vai fazer o quê? Vai tirar ele e vai botar outra pessoa? Pô, aí quantos por cento dos professores não vão querer? E aí toda essa porcentagem a gente vai tirar e botar novos? Então também é uma questão, de novo, de dúvida, de muita densidade nesse contexto. Então é uma cadeia muito grande, no final das contas. E eu, sim, acho que, como é uma cadeia muito grande, mexe com muitos pontos, muitas figuras importantes. E, poxa, professor, a gente está falando do professor, que é uma profissão, assim, bem evidente aqui no Brasil. Então, assim, pô, vai mexer com essa cadeira pública, ainda mais pública ali, que está trazendo educação ali para a maioria das pessoas ali, crianças, adolescentes, jovens ali. Então, assim, é meio polêmico mesmo nesse sentido.
Eu estava lembrando, inclusive, da polêmica ano passado com os roteiristas lá em Hollywood, né? Que era coisa resguardada as devidas proporções, era uma polêmica parecida, né? Ah, não, o camarada agora não vai me pagar pelo roteiro, ele vai me entregar o negócio que ele gerou com o ChatGPT e vai pedir para eu revisar. E aí, se tiver tudo mal feito, como é possível, né? Eu, na verdade, tenho que reescrever o negócio todo, porém, recebendo bem menos, porque, tecnicamente, eu só estou revisando. Mas, enfim, vamos acompanhar, Lucas. Vamos acompanhar e ver o que acontece. Agora, vamos falar, Lucas. Pelo amor de Deus, né? Vamos mudar a chave aqui desse programa, um pouquinho, pelo menos, falar de coisa boa. Está chegando a hora do Innovate BR, meu querido Lucas, para a gente falar de inovação em território nacional. Meu amigo, podemos puxar a vinheta?
Não só podemos, como devemos e vamos. Então aqui já tenho, a gente já tem a resposta aqui de todas aquelas indagações que eu trouxe na última conversa.
Olha, ela não se compromete, cara. São muitas indagações. O programa de hoje está cheio de questionamentos. É melhor não se comprometer com nenhuma resposta. Mas vamos lá, roda a vinheta. Meu amigo Lucas Xavier, hoje temos notícia de mais uma gigante se formando aqui em território nacional e para um mercado que eu particularmente tenho bastante contato, que é o mercado pet. Então, eu tenho contato, enfim, acho que eu não me expressei bem, tenho contato enquanto consumidor, né? Nunca trabalhei, na verdade, no mercado pet. Aliás, já prestei consultoria, tá? Para umas empresas do mercado pet, mas isso é outra história. Lucas Xavier, o que, que o senhor traz para hoje, para a edição do Innovate BR?
Bom, a gente comentou bastante hoje sobre inovação, que a gente, muitas coisas a gente não cria, muitas coisas a gente copia e outras coisas a gente combina. E aí, justamente sobre combinação, a gente tem um anúncio aqui de uma possível e ali uma preparação de fusão de empresas aqui no mercado pet. A gente tem a Pets e a Cobase, que elas estão se preparando ali para uma fusão que criará um gigante, e aí, de fato, um gigante no segmento. Então vamos lá às notícias. A nova companhia terá 50% de participação de cada uma das empresas e dará origem a um player ali com 483 lojas e um faturamento ali alto de 6,9 bilhões de reais. Então, assim, de novo, o mercado pet é um dos mercados mais assim que brilha, que faz brilhar os olhos hoje dos investidores, e que é um mercado que vem crescendo bastante. Então, é muito importante a gente ficar ligado nesses pontos. Nesta última sexta-feira, no dia 19, ontem, as duas empresas elas divulgaram a celebração para a possível combinação dos negócios das companhias. Assim, a gente já comentou aqui que vai ter 50% para cada empresa, e elas disseram ainda que a estrutura da nova operação será acordada e informada ali posteriormente ao mercado. Então, eles só levantaram essa bola nesse momento aqui para realmente a gente estar entendendo como é que vai ser essa fusão um pouquinho mais. O acordo estabelece ainda que a governança da empresa resultante ali da fusão será combinada por um acordo de acionistas ali entre o Sérgio Zimmermann, o CEO ali da Pets, e os acionistas ali controladores da Cobase. E esse grupo vai determinar ali, por exemplo, as regras para a escolha de membros do conselho de administração, além da escolha, obviamente, ali dos diretores e do presidente, que é um processo difícil, tá bom? Esse é um dos processos mais difíceis que eu vejo ali em fusão e aquisição de empresa, a escolha desse time para gerenciar tudo isso. Por fim, as empresas elas esclarecem lá que a consumação da operação está sujeita ali ao cumprimento das determinações e posteriormente ali a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, de novo, estabelecer um time nesse momento é uma das tarefas mais difíceis e mais comprometedoras que as empresas tomam, no final das contas. Importante que é a gestão ali de ego que eu comento, né? Porque assim, poxa, vai tirar um cara que ele é líder, que ele está acostumado a sempre ficar na frente, e assim, como é que vai ser a autoestima desse cara? Como é que vai ser o cara, eu quero dizer, a mulher ou o homem ali que vai estar na frente, mas assim, como é que vai ser, como é que a pessoa vai se posicionar depois de um status ali de alta liderança, e depois ela vai descer um pouco? Será que vai ser tranquilo. Então é essa nesse contexto assim a gestão dos egos ali que é importante ali os acionistas tomarem as melhores decisões, porque assim não é fácil e realmente ali alguém vai ter que abrir um pouco mão ali ou e aí também uma coisa que acontece muito chamar uma outra pessoa de fora para que vem com um ponto de vista totalmente diferente e de repente ali as grandes gestões das duas empresas podem entrar ali como um conselho ali de administração. É uma possibilidade também. E lembrando que o Brasil, ele é o terceiro maior mercado pet do mundo e ele só perde para os Estados Unidos e para a China. Então, é assim, de novo, um mercado muito proeminente. Um mercado que vem mostrando assim boa força aqui no nosso dia a dia e para nossa economia, porque assim, todo mundo quer cuidar do seu pet, ainda mais aqui no Brasil, que esse é a reincidência de gente adotando animais tem aumentado, a reincidência de gente, de casais e de pessoas que vão morar sozinhos, tendo pets ali na sua casa, tem aumentado. Então, assim, a gente vai dividir ali o nosso salário ali com o nosso pet. Então, a gente começa a ter essas questões e, assim, o mercado vem crescendo, poderosamente nesse sentido.
Você sabe, Lucas, que eu lendo essa reportagem, eu estava lembrando que há mais de 10 anos, na época que eu trabalhei no mundo do marketing, você já tinha uma explosão do mercado pet. Na época teve um relatório, que eu não lembro qual foi o instituto de pesquisa que trouxe, mas teve um relatório mostrando o crescimento do mercado pet no Brasil, que é até uma questão da evolução econômica também da sociedade, né? Então as pessoas vão tendo mais dinheiro para cuidar dos seus animais. Antes era muito, tem um cachorro, um gato que fica jogado ali pelo quintal e o pessoal só bota comida e água e tá tudo certo. E hoje não, né? O pet, pelo menos no mundo civilizado, né? A gente vê muita coisa ruim acontecendo por aí, mas no mundo civilizado o pet é um membro da família que as pessoas vão cuidar, vão, além de alimentar o bicho, é óbvio, vão cuidar da saúde, vão dar as vacinas, vão, né, dar conforto pro bichinho. Então, isso já era um mercado pujante e a coisa só se desenvolveu, né, nesse tempo todo, que eu estou falando de uma época, mais de uma década atrás, estou falando, sei lá, de 2011 ou 2012, da época que eu trabalhei lá, e esse mercado continua em desenvolvimento. Agora, você falou num ponto aí que é crucial, né? Nessa fusão é uma maneira polida de dizer, né, Lucas? É sempre alguém comprando alguém, né? Acho que, né, óbvio que a gente aqui só posso especular, não, né, mas e aí entra realmente nessa questão de quem vai ocupar qual cargo, quem vai, né, como é que vai ficar, porque tem sempre uma empresa que acaba tendo, vamos dizer assim, um peso maior, mesmo que seja um acordo ali onde, né, todo mundo está chegando junto, mas uma empresa acaba tendo um peso maior do que a outra, né? E esses movimentos de fusão, de compra, né? Você adquire um outro player, isso esbarra muito numa questão que você também costuma trazer bastante aqui, programa, que é a questão da cultura, né? Às vezes, empresas com culturas muito distintas, esse movimento de fusão, ele acaba sendo, em alguns casos, até desfeito, porque a galera vê ali que o negócio é muito problemático. É legal que a gente tenha uma empresa com tanta potência, uma empresa nacional com tanta potência. Eu imagino que hoje, mercado brasileiro, é uma parte desse, é uma etapa desse processo, mas uma empresa desse porte pode e deve estar mirando, por exemplo, América Latina, né? Faria todo sentido empresas menores fazer esse movimento, então seria natural que essa gigante também mirasse para uma expansão, vamos dizer assim, para o continente. E acho que, bom, aí depende ainda da aprovação do CAD. Acho que todos os indicadores aí, faturamento bruto, EBITDA que você trouxe, quer dizer, tudo, né, são indicadores muito positivos e é realmente uma potência. Vamos ver aí quais são os próximos movimentos. Se a fusão de fato for aprovada, vamos ver aí quais são os próximos movimentos. E aí, como é que a gente vai chamar, ô Lucas? Vai ser Pets? Vai ser Cobase? Vai ser um novo nome? Enfim, acho que em termos de naming para a marca, Pets é muito melhor do que Cobase, né? Mas Cobase é um nome bastante conhecido também. Eu tô como quem está falando, inclusive aqui na reportagem, é o CEO da Pets. Eu não sei não, hein, Lucas. Eu tenho uma leve desconfiança aqui que... É, porque são pequenos indícios, né? Pequenos indícios de quem de fato está liderando ali a coisa. É, então, não sei, porque essa altura do campeonato, você criar uma nova marca, pô, você une dois players gigantes e vai criar uma nova marca, ou você vai unir as duas e vai ser Pets barra Cobase, como uma nova, como, né, a indicação ali da rede. Criar uma nova marca, eu não sei. Eu, bom, acho que se você chegou nesse ponto, você partir do zero para criar uma nova marca, eu acho um tanto quanto problemático, a menos que fosse um novo negócio, de fato. Mas como não é o caso, eu acho que ou vai ficar Pets, ou Pets barra Cobase, eles vão dar um jeito de criar uma assinatura ali onde caibam as duas, né? Mas sei não, é um fato, né, como eu disse, né, fusão, a maneira polida, mas tem sempre uma empresa que é o lado, vamos dizer assim, mais pujante da coisa, que vai acabar determinando como é que as coisas vão acontecer. E aí o fato da reportagem estar ouvindo o CEO da Pets e não da Cobase já me dá uma indicação, assim, de... Mas, gente, isso é, a gente não está lá para saber. Isso é uma especulação minha aqui, mas é o que a gente tem em mãos, né, para avaliar, né, Lucas? Então,
não,
falando com os dados que a gente tem em mãos. Né?
Isso. E se for Pets barra Cobase... Nem a ordem alfabética vai estar respeitando. Então vai ser P, depois o C, né? Então a gente já vai conseguir entender.
Mais um indício, né? Mais um indício. Enfim. Enfim. Lucas Xavier, desejamos, como sempre, sucesso aos empreendedores e inovadores nacionais. É, mais uma edição do Innovate BR. Para conta, com isso chegamos ao último bloco do nosso programa. Eu acho que a gente pode fazer duas em uma aqui, ô Lucas, porque de um lado temos demissão, do outro lado temos contratações, criação de novas vagas. Então vamos começar por isso aqui, ó, que saiu esses dias. Tesla vai cortar 10% da sua equipe no mundo todo. A gente até comentou outro dia sobre Tesla, falando, né, de alguns elementos que estavam apontando para uma situação não muito bacana. E aí, essa semana, saiu essa nota. 10% da força de trabalho, só para a gente ter uma ideia, a gente está falando aí de mais ou menos 14 mil funcionários no mundo todo. Essa semana, alguns já começaram a ser desligados, e assim, um negócio de uma comunicação meio estilo bruta ali, né, por e-mail, né, uma coisa... talvez não muito agradável, né? Um movimento meio de ruptura ali, um tanto quanto abrupto, que é muito provavelmente um resultado de outras coisas que a gente já comentou aqui. Um recall gigantesco dos carros da Tesla, o fato da promessa do carro autônomo está cada vez mais se mostrando uma promessa que ainda está longe de ser concretizada, né, pelo menos autônomo no nível do motorista não precisar mais se incomodar e prestar atenção no trânsito. Semana passada ou semana retrasada a gente falou que eles estão jogando a toalha em relação ao veículo de baixo custo. A BYD já superou a Tesla em número de vendas de elétricos. Inclusive o pessoal foi resgatar, olha como é que a coisa vai longe, né? O pessoal foi resgatar uma entrevista, ô Lucas, que o Elon Musk deu, sei lá, mais de 10 anos atrás, quando a BYD estava começando. E óbvio, né, não tinha naquele momento como comparar. O pessoal foi lá, pegou, porque o Elon Musk meio que faz uma piada assim com o carro da BYD. Ele fala assim, ah, você já viu um carro deles? Do tipo, pô, não tem nem como comparar, né? E de fato, naquela época não tinha, né, como comparar. Mas passada aí mais de uma década, agora a coisa tá um pouco mais azeda, né, para a Tesla, que é uma companhia super inovadora. A gente falou aqui da visão deles em relação a ecossistema de abastecimento, mas enquanto montadora a coisa tá um pouco complicada. E aí, não só as demissões, o Lucas, mas também dois vice-presidentes abandonaram seus cargos em meio à polêmica. Tem um artigo aqui que saiu na Wired, que eu estou deixando o link. Eu não vou parar agora o programa para buscar os cargos específicos, mas lá no artigo tem. Tem a versão em podcast também, que vocês podem ouvir. Está o link aí na descrição. Então mostra que é talvez um movimento ali que há um certo, uma certa crise instalada internamente. E aí quando a gente começa a juntar todas essas peças, um recall de praticamente todos os veículos, problemas de lançamento, a Tesla não tem tantos lançamentos, o último que foi a Cybertruck, que eu até falei, né, que é um carro que eu gosto daquela estética visual ali dos anos 80, de visão de futuro que se tinha lá nos anos 80, que é aquele carro todo quadradão, mas fato é que já está tendo recall da Cybertruck também, e os reviews não são necessariamente muito positivos. E aí, tudo isso com queda nas vendas, eles sendo forçados desde o ano passado a baixar os preços constantemente por conta da concorrência, e aí acho que o mercado agora está chegando no entendimento, ô Lucas, que por isso eu até fiz um comentário no início, né? Não pode ser só inovação, né? A empresa tem que mirar em coisas grandiosas, e aí nisso o Elon Musk, ele é o rei de fazer isso, porque ele, né, é o cara do famoso moonshot, né? Não, vamos ser isso aqui, vamos transformar isso, vamos mandar para Marte, vamos implantar chip, no cérebro das pessoas. Mas, no caso da Tesla, ela já está no mercado que agora está estabelecido, e aí você precisa ter uma visão ali para manter a empresa no mercado. A parte do moonshot já foi, né? No caso da Tesla. E isso parece que a empresa ainda não está sabendo fazer. E aí, agora que existe concorrência, quer dizer, as coisas estão ficando um pouco mais azedas para a Tesla. Tem uma matéria aqui da rede de TV americana, da CNBC, e aí que falando, né, cadê aqui, onde é que tá, meu Deus, as ações da empresa fecharam com mais 5% de queda nessa semana por conta do anúncio das demissões, ou seja, as demissões não melhoraram o ânimo dos acionistas, dos investidores ali, a empresa vai ficar mais eficiente, não, mostra que a empresa tá em crise, principalmente quando você tem dois vice-presidentes que fazem, assim, quer saber, ó, tô indo embora, tchau, né, alguma coisa não tá indo muito bem. E acumulado, as ações da Tesla já caíram mais de 30%, ô Lucas. São, deixa eu ver aqui, 31%, se não estou enganado. 31% acumulado em relação ao ano passado. É um dilema que até se você, quem estuda aí sobre estratégia de negócios, sabe que tem lá a coisa de você ter o líder visionário, mas você precisa ter um camarada também que vai ver o mercado ali naquele momento e vai trabalhar para a empresa performar bem naquele momento. Então a visão que a Tesla tinha, ela funcionou lá atrás quando só tinha ela, mas agora você precisa de ações de fato para que a empresa seja competitiva no mercado hoje, não é olhando para o futuro, quando eu lançar, quando eu fizer, não, eu preciso ser competitivo hoje, do contrário a conta não fecha. E somado a isso, né, todas as polêmicas que o senhor Elon Musk se mete e dele flertar com ideias extremistas, de, né, toda essa movimentação que ele faz, embora ele faça no X, mas, por óbvio, respingam também na Tesla. Então, possivelmente, o negócio que ele tem ali com maior potencial, se não for feito nada, a coisa vai começar a descambar, o Lucas. E sabe, depois que entra no movimento de declínio, aí fica complicado depois para você recuperar as coisas. E aí o mercado olhando também para o comportamento que ele tem, quer dizer, ele chamou a Linda Iacarino para ser CEO do X e não deixou a menina botar ordem na casa. Ele não deixa. Ele não deixa a menina botar ordem na casa. Eu não sei como é que ela não pediu para sair. Ele também. Mas qualquer hora, é porque pararam de pegar no pé dela. Ela fica quietinha lá na dela, bota uma grana no bolso, Lucas, todo mês e não se aborrece, né? Mas a gente torce, porque independente de... Eu, particularmente, não gosto da figura do Elon Musk, mas eu gosto muito da Tesla. Acho que, enquanto modelo ali, é um negócio fantástico, que já contribuiu muito, né, para esse mercado de veículos elétricos. Então, seria um final, assim, melancólico se a coisa, né, descambar, sair dos trilhos, porque simplesmente não consegue ter uma. A visão de futuro, a gente sabe que nisso nunca faltou. Agora preciso ter visão de presente também, para que a coisa funcione. Lucas Xavier, Tesla acusando o golpe, né? Você demite ali, você acusou o golpe. Pô, olha, realmente doeu aqui, hein? Vou ter que fazer um corte. O que que podemos esperar dessa movimentação? Porque aí depois tem contratação, mas aí depois a gente fala que é outra empresa. Lucas, o que que podemos esperar, meu amigo?
Eu acho que demissões, 10% do seu rol de funcionários, todo mundo, beleza, acontece. Sendo muito, pensando em um bom contexto, mas depois saem dois vice-presidentes, então assim, tem alguma coisa que eles estão vendo lá que não vem batendo. E aí podem ser. Enfim, aí de novo especulações. Pode ser cultura, pode ser valores que não fecham, pode ser, de repente, assim, eles estão vendo, às vezes, possibilidades ali que a gente não está vendo. Então, às vezes, eles aproveitaram esse momento para sair também. E, assim, em algum momento, eles poderiam ter alinhado com a Tesla: olha, demite esses daqui, depois a gente sai. Mas não, eles saíram toda essa galera de funcionários ali, eles saíram junto. Então, assim, pô, tem alguma coisa diferente aí para o mercado mesmo analisar. E assim, se fosse ali um acionista ali da Tesla, eu pensaria realmente, pô, vou deixar minhas ações aqui, dois vice-presidentes saíram. Nesse movimento, eles poderiam ter saído antes, ou um pouco depois, mas assim, sair todo mundo junto, o que eles querem falar para o mercado? Então, isso é uma forma também de
Sim.
se comunicar com o mercado. Então, poxa, às vezes tem alguma coisa que não tá se conectando ali. E assim, tem pontos ali, tudo bem, que a Tesla não conseguiu bater algumas coisas, não conseguiu manter aquela soberania do mercado, quando a gente olha para ano passado e ano retrasado, ainda tinha alguns pontos interessantes ali, ainda tem, na verdade, alguns pontos interessantíssimos ali, alguns altos muito bons assim da Tesla no mercado, a Tesla anunciando que iria focar ali no em criar ali o conector de energia e tudo mais, os receptores. Então, assim, para mim, de novo, esse foi um excelente ponto, mas assim, talvez esse seria uma visão de longo prazo, mas a gente justamente precisa seja a visão visionária, mas a gente precisa assim, pô, e agora, para manter isso aqui, para a gente chegar lá, que precisa? E às vezes foi justamente a diminuição das vendas ali dos veículos. E aí é um produto da Tesla, um carro da Tesla não é barato. Então, imagina uma porcentagem considerável ali de diminuição de vendas. Não foi nem que eles não conseguiram bater, é que eles olharam para trás e diminuiu ali o percentual de vendas quando eles olharam para esse histórico. Então, isso é um ponto para a gente pensar, porque, poxa, o que está acontecendo? Será que a BYD realmente está roubando esse mercado? O que que eles estão fazendo que a Tesla não está fazendo? Estão sendo mais ousados?
É,
Ou
não no mercado americano, né? Porque lá eles não
Não,
vendem ainda,
isso,
né?
não no mercado americano, mas no mercado mundial, ali, como eles estão se posicionando nos outros países. E aí, aumento de reputação, aumento de desejo de pessoas ali mais acessíveis financeiramente, nesse caso. Então, assim, poxa, o que que está acontecendo de novo? É uma indagação, porque quando a gente olha para a Tesla tem um nome muito muito mais forte, mas assim, a gente também está falando de um mercado que quanto mais veículos você vê, mais de repente pode gerar um desejo. Poxa, aquele carro é bonito. Poxa,
Sim,
aquele carro
total,
é
total.
bonito, mas e é diferente aqui do meu país. Poxa, legal, BYD, vamos procurar lá no Google quanto, qual o preço, e é acessível, comparado ao Tesla, por exemplo. Então, esses indicadores, por incrível que pareça, parecem, inicialmente, não gerar receita, não gerar, nenhum grande valor. Porque eu só estou posicionando ele ali, só estou criando ali uma narrativa para aquele, para aquela marca, para aquele produto. Mas não, isso daí gera um enorme valor. E a gente está vendo ali também a China ali muito forte nesse sentido de posicionamento, de colocar ali o produto no lugar certo, no contexto certo e para as personas certas ali. E aí, de novo, a gente tem China se posicionando de novo como Samsung e Tesla como Apple. BYD mais disponível para pessoas com renda um pouco menor ali do público da Tesla. Então, é assim, a gente pode também ter um percentual do grupo da Tesla migrando para BYD. Então tem esses pontos também, porque às vezes é mais fácil de manter, tem mais peças, é mais interessante dirigir, ou chama menos atenção também, ou chama mais atenção. Então depende de muitos pontos nesse sentido. Então é uma coisa para a gente ficar atento, mas de novo, isso ainda não ficou muito claro para o mercado.
É, ô Lucas, uma coisa que você falou, né? Acho que a gente até você tinha comentado já dessa comparação, né? BYD e Tesla, Samsung e Apple. E assim, em termos de branding, de posicionamento, pô, a Tesla tá anos-luz, pô, da BYD, né? Só que uma coisa que a Apple, por exemplo, faz, e aí a Tesla tá falhando miseravelmente em fazer, é que além dela ter a visão do futuro, ela trabalha muito bem o mercado presente, né? Então você não vê ela deixar de lançar iPhone ou vacilar com o lançamento dos seus produtos ali do dia a dia, porque ela está mirando só, por exemplo, no Apple Vision Pro e esqueceu do resto. Né? Então acho que essa coisa do dia a dia e você ter, né? Porque isso, na verdade, o moonshot, só a visão de futuro, e muitas vezes como ela não se concretiza, e nos últimos anos, né? Algumas dessas visões que eram muito aguardadas e muito alardeadas, muito prometidas, elas não se concretizaram. Que é o caso do carro autônomo, do veículo de baixo custo e da Cybertruck, que era também, quando foi anunciado lá atrás, putz, caraca, Cybertruck, olha aqui, máximo, né, essa ideia. E agora, quando foi lançada, pessoal, putz, mas. E agora já tá tendo recall também da Cybertruck. E aí, assim, acho que. Somado a isso, quer dizer, pô, tá, eu não tenho a visão do futuro. E como é que estão as vendas hoje? Putz, também não tão ruins, mas óbvio, né? Não tá o esperado. Aí cria-se essa sensação. Porque você falou muito bem, né? Demissão faz parte do jogo, até porque a gente viu todas essas big techs aí, a maioria com resultados super positivos e mandando gente embora, não querendo saber. Então, não necessariamente o cara tá demitindo, porque não, tá, o cenário tá muito ruim aqui, ó, vou demitir. Não, às vezes o cenário tá bom e o cara tá demitindo mesmo assim. A gente já comentou aqui no programa inúmeros casos, né? Mas aí o que você falou, é isso, somado a todos os outros pontos e somado a dois vice-presidentes que abandonam o barco, aí cria essa, vamos dizer assim, essa sensação de insegurança para quem tá colocando dinheiro ali e, enfim. Aí a coisa fica um pouco azeda. E enquanto isso, a galera, não só a BYD, mas outros, os caras estão trabalhando para ganhar mercado. Eu vou me manter só no branding, mas sem apresentar produtos efetivos? Uma hora o branding, por melhor que seja a marca, por mais valiosa, uma hora só o branding não segura, né, Lucas? Eu preciso ter. Cadê os novos lançamentos? Tem modelos atualizados? Sabe? Eu não posso ficar só no branding e só. Ah, não, mas agora eu vou lançar outra coisa. Então agora eles vão falar do robotáxi. O robotáxi também tá azedando lá. Em várias cidades a justiça tá proibindo, inclusive, o robotáxi de rodar. Então esse é o melhor caminho? Também, sabe? Mas eu já tenho bons produtos. Eu preciso trabalhar com os produtos que eu tenho aqui. E ter uma visão mais operacional, talvez, da coisa. Lucas Xavier, para a gente encerrar, então vamos falar de coisa boa, ô Lucas. Que tem isso aqui, ó? Mercado Livre anuncia a criação de 18 mil empregos na América Latina em 2024. Mercado Livre, ô Lucas, está voando baixo. Aí, desses 2 mil empregos, 6.500 empregos são No Brasil, a projeção é que a empresa tenha mais de 76 mil trabalhadores em sua folha de pagamento até o final do ano. A empresa argentina de comércio eletrônico e serviços financeiros anunciou na última quarta-feira, 17, que vai criar 18 mil empregos diretos no México, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, chegando a esse total de mais de 76 mil funcionários na sua folha de pagamento. Imagina isso, Lucas, 76 mil funcionários numa folha de pagamento. Olha o tamanho dessa folha. A empresa, Lucas, presidida pelo argentino Marcos Galperin, deve seu crescimento nos últimos anos, principalmente a sua operação em dois países, México e Brasil, são as operações mais lucrativas do Mercado Livre. Lá no México são 8.200 novos empregos e aqui no Brasil, como eu já falei, 6.500 novos empregos. Aí eu busquei aqui alguns números. O Mercado Livre terminou 2023 com uma receita líquida de 14,5 bilhões, alta de 38%. Contra 10,5 bilhões do ano anterior, 2022. Tem números aqui de uma matéria da Exame e também do site e-commerce Brasil. Mas, assim, Mercado Livre, Lucas, voando baixo. E apesar de toda a guerra no e-commerce aqui nacional, a gente sabe que a competição aqui é árdua. Amazon, players chineses, os competidores locais aqui. A briga é feia, mas eu acho que o ecossistema, o Mercado Livre, eu acho que o Mercado Livre está criando um ecossistema de soluções muito robusto. Ele não era um e-commerce no sentido estrito do termo, era um marketplace, mas ele incorporou várias lojas oficiais. Então, esses dias eu estava vendo um anúncio, a Ford tem uma loja oficial no Mercado Livre. Então, assim, a Apple tem uma loja oficial no Mercado Livre. Eles criaram uma estratégia muito inteligente. E acho que esse crescimento é resultado disso. Não só aqui no Brasil, como na América Latina, Mercado Livre tá indo muito bem, obrigado. Eu acho que ele não tem muita penetração em América do Norte e mercado europeu. Eu não sei como é essa penetração, mas não deve ser muito tranquila. Mas na América Latina, meu amigo, eles estão nadando de braçada. E aí a gente deixa essa como último comentário do dia, que é uma notícia positiva, né? Mais empregos sendo gerados, uma coisa boa. Enquanto a gente está vendo aí, nos últimos anos, do ano e meio para cá, todas as big techs demitindo, Mercado Livre contratando e contratando bastante gente. Lucas Xavier, a gente terminar bem esse programa, vamos falar de contratação, né? Empresas que estão dando certo, né, Lucas?
Ah, com certeza, e quem sabe aí não temos alguns integrantes da Tesla, quem sabe, porque 14 mil pessoas saindo, então deve ter algum brasileiro ali, de repente, também, que tenha mandado currículo ali para o Mercado Livre também, mas assim, é esperar para ver, no final das contas, se isso vai vingar, porque gente, 18 mil é um número alto. É um número
muita
alto
gente,
de contratações. Né? Eu fico eu entendo que isso é muito bom e eles estão fazendo isso conscientemente, mas, de novo, é um negócio de diversas culturas, diversos países aqui na América do Sul, aqui na América Central também, ali no México, né? Mas é um número grande de contratações. Eu não sei se é desde o início do ano até agora, ou se é um período antes até agora. Não,
na verdade, é uma projeção até o final desse ano, que vão ser gerados. Isso.
Ah, entendi. Assim, de novo, o time de RH é uma das partes mais estratégicas, ao meu ver, de uma empresa. Porque quando você convida pessoas que estão alinhadas ali com a cultura, que estão alinhadas com seus objetivos, tem tudo isso claro, fica muito mais fácil de performar. E por incrível que pareça, mesmo se desse uma loucura no Mercado Livre, a gente não tem, por exemplo, atração para sustentar essas pessoas em 3 anos, por exemplo. Esses 18 mil, essas 18 mil pessoas que estão entrando. Poxa, pessoas com vontade, com gana, bem alinhadas ali com as estratégias, com objetivos claros, é muito mais fácil de tracionar essas pessoas para ganhar, ter ganhos maiores do que contratar muitas pessoas e sem alinhamento, com uma cultura meio fraca e tudo mais. A cultura, de novo, é um dos principais alicerces de uma empresa. Quando a gente não tem uma boa cultura, uma cultura que não seja clara, não dá. Não dá, fica insustentável. E assim, a cultura de boa performance, high performance, ela é muito interessante nesse contexto. Então, desejo que essas vagas sejam muito bem preenchidas por pessoas altamente qualificadas, porque o Mercado Livre é um mercado, é um serviço, é uma solução que entrega muito valor, principalmente para nós brasileiros. Eu, volta e meia, eu compro alguma coisa lá no Mercado Livre. Tem
Eu
pessoas que
também.
trabalham por lá também. Então, assim, isso é muito interessante, é muito bom.
Bom, eles nos últimos 2 anos vêm fazendo uma expansão agressiva muito forte aqui em estrutura logística, né? Galpão, centrais de distribuição. Eles já fizeram, acho que foi 2021 ou 2022, um investimento da ordem de bilhão aqui no Brasil, especificamente. Então, assim, eles estão indo realmente, eles estão indo muito bem. E eu imagino, né, que esses 18 mil novos funcionários vão estar reforçando essa estrutura logística para que a empresa consiga entregar ainda mais longe, entregar melhor, mais rápido. Ou seja, é uma briga de cachorro grande, ô Lucas, nesse mercado de e-commerce. E a gente, com isso, encerra a nossa edição de hoje com uma boa notícia aí, com crescimento no setor de e-commerce, Mercado Livre aí gerando mais empregos na América Latina. Lucas Xavier, mais uma vez estouramos o nosso limite de tempo, mas conseguimos dar conta de praticamente tudo que a gente queria falar. Tem algumas coisinhas aqui, alguns detalhes que a gente deixa para comentar na semana que vem, mas o nosso público tem aí garantido que está atualizado dos principais tópicos da semana. Eu quero agradecer a você, Lucas, por mais essa participação aqui no Up to Date, mais uma gravação matutina para o nosso Up to Date.
Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Foi ótimo estar aqui com vocês, compartilhando essas notícias. E a gente se vê numa próxima, com certeza.
É isso, meus amigos. Meu abraço e meu agradecimento a todos vocês que acompanham o nosso programa. Voltamos no próximo final de semana. Um abraço a todos. Até lá.